DW. Jornal da Manhã.
Movimentos de oposição crescem em Angola e esperam ganhar terreno nas próximas eleições.
Nossos membros, cidadãos nacionais, irão concorrer às eleições autárquicas. Esse é o poder local. Vai ser o cumprimento do nosso primeiro objetivo. O segundo objetivo, claramente, de uma maneira expressa, é o poder central.
Supremo Tribunal do Uganda ordena levantamento de bloqueio domiciliário do líder da oposição, Bob Wine. E conheça quem é o único namibiano a ocupar uma cadeira no parlamento alemão. São destaques desta terça-feira, 26 de janeiro de 2021, com Thiago Melo. Bom dia. Crescem em Angola novos movimentos políticos de oposição ao partido no poder, o MPLA, num período em que o país se prepara para a realização das eleições gerais e as primeiras autárquicas. Dentre as organizações estão as que se assumem como partidos políticos e uma organização da sociedade civil que também visa a manutenção do poder. Trata-se da plataforma União dos Povos de Angola, que tem como mentor o ativista angolano Pedroski Teka. A reportagem do correspondente da DW em Luanda, Borralho Indomba.
Devido ao alegado impasse no processo de legalização de partidos no Tribunal Constitucional, a UPA vai marcar os seus primeiros passos como uma organização de massa da sociedade civil, com membros em todas as províncias e no exterior. A defesa da identidade cultural angolana está na agenda desta plataforma juvenil. O ativista avança que a organização está preparada para concorrer nas eleições regionais, embora não haja data específica para sua implementação.
Nossos membros, cidadãos nacionais, irão concorrer às eleições autárquicas. Esse é o poder local. Vai ser o cumprimento do nosso primeiro objetivo. O segundo objetivo, claramente, de uma maneira expressa, é o poder central.
O projeto, cuja ideologia é pan-africana, surge também para quebrar o conformismo dos partidos políticos da oposição, que, segundo o ativista Pedroski Teka, estão sem ideias concretas para o país.
E muitas das vezes esses partidos políticos da oposição e críticos do regime e ONGs penduram-se nas costas dos jovens revolucionários como eu. Eles usam a nossa luta, as nossas imagens, os nossos vídeos para poderem ganhar o sustento que eles têm como opositor, para poderem fazer a oposição.
O Estado angolano não legaliza partidos políticos desde 2017. Até final do ano passado, o Tribunal Constitucional foi alvo de críticas por não reconhecer as 32 mil assinaturas recolhidas pelo Para Já Servir Angola, projeto político de Abel Chivukuvuku. Ainda no fim de 2020, o Tribunal angolano credenciou várias comissões instaladoras, entre as quais do Partido Humanista de Angola, de Flor Bela Malaquias, e o Partido Nacionalista para a Justiça em Angola, Ndiango, de Dinho Xingunge, ambos antigos membros da UNITA, maior partido da oposição. Dinho Xingunge, que foi ministro da Hotelaria e Turismo no governo de Unidade e Reconciliação Nacional, depois dos acordos de paz em 2002, diz que o seu partido é de centro-direita e vem contrapor os atuais que surgiram dos movimentos de luta contra o colonialismo. Ndiango está a aceitar militância de cidadãos que se identificam com a sua ideologia, explica Dinho Xingunge.
Basta ver, alguns defendem o capitalismo, alguns defendem o socialismo, estão no mesmo movimento. Isso tudo é que cria a confusão que existe em termos de governação, porque se está a puxar para esse lado, para a esquerda, outro está a puxar para a direita.
Xingunge acredita que seu partido será legalizado ainda este ano, pois trabalhou pela constituição do projeto durante 2 anos para não cometer erros. O político diz que Ndiango vai conquistar votos dos cidadãos que não votaram nas últimas eleições. Segundo Dinho, em 2022, vai concorrer para ter um número significativo de deputados no parlamento.
E nós acreditamos que somos esse partido que vai fazer com que, em 2022, essa gente, pela terceira vez, não fiquem em casa, vão votar.
Ainda não está concluído o processo de legalização do partido Ação para o Reforço da Democracia em Angola, ARDA. O seu mentor, Tekantu, está firme que esta nova força política da oposição será o fator estabilizador do processo de democratização de Angola.
A população angolana precisa de melhores perspectivas para o futuro e as chances para isso são favoráveis. Mas a ideia é que devemos criar um plano marechal para Angola que deverá não apenas finalizar a arrancada, mas também estabelecer o nosso tipo de cooperação econômico em nível de igualdade.
O presidente do ARDA anuncia que será candidato às eleições do próximo ano. De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E hoje a nossa pergunta do dia é: acha que os novos movimentos de oposição em Angola vão conseguir fazer frente ao MPLA? E trazemos agora a mensagem do internauta que se identifica como albino e diz: lamento dizer que não. Os novos movimentos de oposição em Angola não vão conseguir fazer frente ao MPLA. O normal será ver uma repressão destes movimentos por parte do governo. Não sinto grande união entre os grupos opositores e isso os enfraquece. De resto, esse é o problema de toda oposição em África. Não se unem e o resultado é a dispersão e a perda de forças. É a opinião deste internauta na nossa página no Facebook. Logo mais trazemos mais comentários. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Moçambique e a União Europeia devem alcançar nas próximas semanas um quadro de cooperação reforçada para enfrentar a situação de Cabo Delgado. É o que espera o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, que esteve na semana passada em Maputo. Nesta segunda-feira, Augusto Santos Silva apresentou em Bruxelas os resultados da visita.
As prioridades muito claras das autoridades moçambicanas, que querem maior cooperação da Europa na área da ação humanitária, na área do apoio ao desenvolvimento e na área da segurança. E, portanto, a minha expectativa é que nós, durante as próximas semanas, possamos chegar a um quadro de cooperação reforçada.
Em declarações à agência de notícias Lusa, Santos Silva revelou que, para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado, Moçambique pretende obter apoio na formação de forças militares especiais, assim como através da provisão de equipamento e de capacidade logística. Entretanto, no setor econômico, Moçambique também precisa de mais apoios internacionais. É o que diz a analista do Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais. Em entrevista à Lusa, Helena Afonso alertou que a situação da dívida pública continuará acima de 100% do PIB este ano e defendeu que será necessário mais apoio externo através de doações ou empréstimos concessionais para ajudar a aliviar o fardo da crise no país provocada pela pandemia. E o ministro da Saúde de Moçambique disse esta segunda-feira que os 70 mil profissionais de saúde do país fazem parte dos grupos de prioridade para a vacina contra a Covid-19. O imunizante está previsto para chegar em julho ao país, mas o governo pretende conseguir até março as doses necessárias para iniciar a vacinação, segundo o ministro Armindo Tiago. Enquanto isso, na Guiné-Bissau, o coordenador das associações estudantis considerou que a decisão do governo de suspender as aulas em Bissau por 30 dias é inadequada. A decisão é mais uma medida para frear os números da pandemia na Guiné-Bissau. Os alunos prometem procurar o Ministério da Educação. E por causa da Covid-19, o FMI ofereceu mais de 20 milhões de dólares em ajuda de emergência para a Guiné-Bissau.
DW África, Deutsche Welle.
O Supremo Tribunal do Uganda ordenou nesta segunda-feira o levantamento imediato do bloqueio domiciliário imposto pelas forças de segurança ao líder da oposição Bob Wine, retido na sua própria residência desde as eleições presidenciais de 14 de janeiro. Na decisão, o Supremo Tribunal entendeu que o confinamento indefinido de Bob Wine é ilegal e que está a violar a sua liberdade pessoal. George Musisi, advogado do líder opositor, celebrou a sentença. Aplaudimos a decisão do tribunal porque ela realça os direitos fundamentais que estão na nossa Constituição. Uma pessoa não deve ser detida num local não declarado, devendo antes ser apresentada a um tribunal para acusação. A defesa de Bob Wine apresentou uma queixa formal contra o Estado ugandês. Na queixa, o Estado é acusado de deter ilegalmente o opositor. Por seu turno, o Ministério Público defendeu a continuação do bloqueio domiciliário como medida preventiva para evitar tumultos pelo país devido às eleições. Mas para Joel Senione, porta-voz da Plataforma de Unidade Nacional, partido de Bob Wine, a justificativa do Estado não é convincente.
For a very long time, police has been saying saying that Honorable Chagulanyi is not under detention.
Há bom tempo a polícia tem dito que Bob Wine não está detido e que ele está a oferecer segurança, mas o tribunal deixou bastante claro que a sua liberdade foi violada e que esta é uma detenção ilegal. Esperamos que cumpram a decisão do Supremo Tribunal.
We are hoping that they will comply with this order of the High Court.
Bob Wine, de 38 anos, é conhecido nacionalmente desde a sua carreira de cantor. É deputado desde 2017 e, como candidato à presidência do Uganda pela Plataforma de Unidade Nacional, tem vindo a denunciar a sua prisão domiciliária de facto desde as eleições no passado dia 14. Centenas de soldados e polícias não permitem desde então que alguém entre ou saia da casa do político, a cerca de 15 quilômetros ao norte da capital ugandesa, Kampala. No Twitter, na noite desta segunda-feira, Bob Wine disse que a sua casa ainda estava cercada por militares. A agência de notícias Reuters, as Forças Armadas do Uganda confirmaram estar cientes da decisão do Supremo Tribunal e que a cumpririam, mas sem especificar quando o bloqueio seria suspenso. De acordo com a Comissão Eleitoral do país, dos dias depois do escrutínio, os resultados garantiram um sexto mandato ao presidente do Uganda, Yoweri Museveni, no poder desde 1986, com 58,64% dos votos contabilizados, tendo Bob Wine registrado 34,83% dos sufrágios. O líder da oposição também contesta esses resultados. Após o anúncio dos primeiros números parciais pela Comissão Eleitoral, no dia seguinte ao escrutínio, o candidato descreveu estas eleições gerais como as mais fraudulentas da história do Uganda e apelou aos ugandeses e à comunidade internacional para rejeitarem a vitória de Museveni. A formação política de Bob Wine garantiu ter provas em vídeo de várias fraudes eleitorais levadas a cabo por militares e comprometeu-se a contestar formalmente os resultados.
DW, do centro da Europa, para si.
Otmar von Holtz é membro do parlamento alemão, mas destaca-se entre os demais. É o único namibiano. Daniel Pérez conta-nos mais sobre este africano branco que está na cena política de Berlim, num trabalho adaptado por Tainá Mansani.
Otmar von Holtz é um dos 709 membros do parlamento alemão. No entanto, diferente de muitos aqui, é o único namibiano. Tem dupla nacionalidade e dois passaportes. Até hoje, um migrante. Nasceu em Gobabis, leste da Namíbia, em 1961, a mais de 12 mil quilômetros de Berlim. Mas teve a infância protegida que só as crianças brancas podiam ter. Desde a Primeira Guerra Mundial, a Namíbia, então chamada Sudoeste Africano, pertencia à África do Sul, onde a segregação racial também se aplicava. O ativista Henning Melba, que também cresceu na mesma escola de Otmar von Holtz, recorda esta história.
Éramos, na verdade, estranhos no nosso próprio país, porque só conhecíamos esta sociedade minoritária dentro da qual nos movíamos. Isso também se aplica à escola para onde eu e Otmar fomos, mesmo que ele só lá tenha chegado 10 anos mais tarde. Era a Escola Superior Alemã Privada, que até então tinha sido uma escola exclusivamente de língua alemã para os brancos.
A segregação racial não passou despercebida aos olhos de von Holtz. Certo dia, quis visitar a sua mãe no trabalho, após a aula. Um homem negro mais velho entrou no edifício com ele.
Eu tinha mantido a porta aberta para ele entrar comigo, mas o homem disse que tinha de ir pelas escadas. Não percebi isso. Foi quando ela apontou para o sinal que estava pendurado sobre o elevador e disse-me, só para os brancos, não me é permitido. Essa é uma experiência chave que eu tive. Nunca mais esqueci e pensei, algo não está bem aqui.
Depois disso, von Holtz começou a sua pequena rebelião, sentar-se nos bancos reservados aos negros, onde ele não deveria estar. Entretanto, não chegou a juntar-se à luta da organização do povo do sudoeste africano, como outros brancos fizeram. Mesmo assim, von Holtz precisou tomar uma importante decisão quando todos os brancos, com mais de 16 anos, deveriam cumprir o serviço militar no exército sul-africano durante 48 meses. Ele não queria a guerra. Fica então claro para Otmar von Holtz que só pode escapar ao serviço militar se sair. Aos 27 anos, muda-se para a Alemanha, o país dos seus antepassados. Não era sua segunda casa. Sempre foi um estrangeiro, é o que diz ao recordar o passado.
Namíbia é simplesmente A Namíbia é simplesmente o país da minha juventude. Os cheiros, as paisagens, as pessoas, a diversidade, a música. Essas são as coisas que me fazem sentir em casa quando lá estou. E posso experimentar isso. E sinto falta disso.
Hoje, sobre a mesa de Otmar von Holtz, no Bundestag, estão os jornais namibianos. A maioria deles tem cerca de 30 anos, mas são suave e amorosamente dobrados, como se fossem um tesouro especial. As primeiras páginas falam dos dias da alegria da Namíbia, as primeiras eleições livres em 1989 e a independência em 1990. Taina Mansani, DW.
DW Notícias.
O chadiano Moussa Faki Mahamat oficializou esta segunda-feira sua recandidatura à presidência da Comissão da União Africana, cargo executivo mais importante da instituição. Mahamat apontou como sua prioridade a erradicação do terrorismo e dos conflitos armados em África. O político chadiano deverá apresentar a sua avaliação do seu primeiro mandato e a sua proposta de reeleição aos chefes de Estado na Cimeira da União Africana, marcada para os dias 6 e 7 de fevereiro. Na República Centro-Africana, 44 rebeldes que tentavam impor um bloqueio junto da capital Bangui foram abatidos pelas forças de segurança esta segunda-feira. O governo avançou ainda que as ofensivas das forças estatais resultaram na captura de 3 prisioneiros. Desde dezembro, no período eleitoral, grupos armados realizam vários ataques na região. Nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes apresentou oficialmente ao Senado esta segunda-feira a acusação contra o ex-presidente Donald Trump por incitamento dos recentes motins no Capitólio. O Senado deverá iniciar ouvir os argumentos iniciais do processo de destituição de Trump dentro de 2 semanas. Donald Trump será o primeiro presidente alvo deste processo depois de um mandato. Entretanto, a chanceler alemã Angela Merkel convidou na segunda-feira o presidente norte-americano Joe Biden a visitar a Alemanha assim que a pandemia o permita. O convite foi durante o primeiro telefonema entre ambos. Merkel, que deve sair do cargo depois das eleições legislativas de 26 de setembro, indicou a Biden que a Alemanha estava pronta para assumir as suas responsabilidades para responder aos desafios internacionais com os parceiros europeus e transatlânticos, especificou um comunicado do governo alemão. E na Holanda, houve novos protestos violentos entre a polícia e manifestantes na noite desta segunda-feira por causa do confinamento imposto para conter a pandemia no país. No fim de semana, houve protesto em várias cidades.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar: acha que os novos movimentos de oposição em Angola vão conseguir fazer frente ao MPLA? E voltamos então com os comentários. José Piletiche comenta: os novos movimentos não vão conseguir fazer frente ao MPLA, até porque alguns deles podem ter sido criados pelo próprio partido no poder para distrair a opinião pública e dividir votos dentro da oposição e fortificar cada vez mais o MPLA. O certo seria esses movimentos se unirem à estrutura da UNITA e carregarem consigo um objetivo único: derrubar o MPLA. Neste momento, UNITA está com uma liderança que carrega consigo consensos na juventude e um perfil ideal para liderar o país, é a opinião deste internauta. Sônia Petzak é da mesma opinião e diz que os movimentos são para dispersar votos e o MPLA ganhar mais uma vez, substituindo as urnas com novos boletins. Matheus Chabai escreve: se quiserem derrubar o MPLA, unam todos os partidos numa só coligação e vão às eleições em bloco, mas não se esqueçam de controlar os votos na contagem. O internauta que se identifica como Kismis no Facebook diz que em Moçambique isso já aconteceu e que os novos movimentos não vão conseguir ganhar terreno político. E Luiz Camundongo diz que o MPLA é sem escrúpulos e que esta é mais uma das suas jogadas impensáveis pela maioria, que estão a atrapalhar e a criar novos movimentos de oposição para atrapalhar nas próximas eleições. E com este comentário encerramos esta edição. Agradecemos a todos pelos comentários. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Bom dia.